בעזרת השם דף למד, את התלת ג'ביצה, סתם זו חפשת עמוד ב', נובל סור, תחום עשינו נובו קפיטול, המביא כדי יין ממקום למקום. ובאל עשו את זה קפיטול ועשה, כמו פסו פה ג'יקחגה, קומידה, נו יום טוב, סי כפרסה ומה, נתרבל דה סמנה, ג'יקחגה קרגס, טרספורטר קרגס, סיום ג'יספטו יום טוב. Na continuação do capítulo, vamos ver outras proibições do Yom Tov, que não estão inclusas na permissão de Ohel Nefesh, a permissão de preparar comida no Yom Tov. Fala a Mishnah, Mevi Kadei Yain Makom Lemakom. A pessoa quer trazer jarros de vinho, garrafas de vinho de um recinto para outro recinto, a pessoa pode carregar de um recinto público para um recinto privado, ou vice-versa no Yom Tov. Quando a pessoa está fazendo da forma permitida, a pessoa pode carregar de um Yishut Rabim para um Yishut Yahid, do Yishut Yahid para o Yishut Rabim, diferente do Shabbat, que seria proibido, como já sabemos. Prefala Mishnah, Mevi Kadei Yain Makom Lemakom, a pessoa quer carregar jarros de vinho de um recinto para outro, passando pela rua, por exemplo, Loiviam, Bessal ou Becupá. A pessoa não deve colocar várias garrafas numa cesta, várias garrafas numa caixa. Fala Kirashi, mais de três garrafas já seria um problema, porque parece sim um trabalho de cargas da semana e seria proibido. Aval Meviu Alktefu, o que a pessoa pode fazer é pegar uma espécie de saco, colocar lá duas garrafas, pouca quantidade, colocar no seu ombro e carregar. Olefanavo, pode carregar nas mãos, não tem problema, não é algo que parece algo da semana. Verena Molihetateven, a pessoa que quer carregar pacotes de feno para acender o seu fogão no Yom Tov. Loiofshinetakupa leahorav, não deve colocar esse pacote de feno nas costas. Parece a pessoa que está carregando a longas distâncias, seria algo desprezando o Yom Tov. Avalmevia o Beado, a pessoa deve pegar esse pacote de feno nas mãos. Um outro caso, com relação a Muktse, o Matrilin Bearematateven, começamos o da Flamet. A pessoa pode pegar uma pilha de feno pela primeira vez que está armazenado e pegar o feno no Yom Tov. Não tem problema, vamos analisar esse caso, porque não seria Muktse na Gemara. Avalou Baetim Sheba Muktse, o que a pessoa não pode pegar é madeiras que estão armazenadas. Madeiras na situação é mais grave do que o feno, vamos explicar isso na Gemara. Fala Gemara, está na frente ensinando uma braita. Iefshar Eshanot Mutar. Se a pessoa está numa situação urgente, ele tem que carregar muitas garrafas de vinho e não tem como fazer um shinui, tem que pegar uma caixa, trazer quatro garrafas de vinho ou mais para suas visitas, tem muitas visitas, por exemplo, e não quer que eles esperem. Então ele pode mutar, ele pode trazer dessa forma. As alahot do shinui, que tem que fazer algo diferente do profissional, no Yom Tov, com relação a essa alahá de carregar, é algo leve. Os chamim não dificultaram essa alahá quando a pessoa não tem como fazer o shinui. Continua. Atkim Rava Bemahuza. Rava decretou na cidade de Mahuza, que era a sua cidade. Adaru Bedurka Lidaru Berigla. A pessoa que costuma carregar durante a semana de certa forma, carregando, por exemplo, um pacote, uma carga no ombro, a pessoa deve carregar no Yom Tov de forma diferente. Beriga, pegando um tipo de garfo de madeira, colocar esse pacote no garfo e carregar com o garfo. Algo diferente do normal, então não está desprezando o Yom Tov. De dar o beriga, a pessoa que costuma já durante a semana carregar com esse garfo de madeira, lhe dar o beagra, então ele deve pegar uma haste, pedir para um amigo vir ajudar ele, e carregar entre os dois essa carga, algo diferente do normal. De dar o beagra, a pessoa que já faz isso durante a semana, como ele pode fazer o shinui, de dar o beakfa, deve carregar essa haste na mão, também algo diferente do que ele faria durante a semana. De dar o beakfa, a pessoa que já faz isso durante a semana, carrega a haste entre dois, carregando na mão, nifros, sudra e lave. Deve pegar um pano e cobrir a carga, também algo diferente do que ele faz durante a semana. Se a pessoa não tem um lenço para cobrir essa carga, ele pode carregar mesmo sem o lenço, da marmar, porque disse o sábio, como já acabamos de ver, que se a pessoa não tem como fazer o shinui, ele pode carregar mesmo assim no Yom Tov, não tem problema. Continuando, Amar Lei Rav Hanan Barava Lei Ravashi. Perguntou Rav Hanan, filho de Rava, para Ravashi. Amor Abanan, kama devshar leshnui meshanina, beyomatava. Os Hanim falaram, quando a pessoa pode fazer um shinui para carregar, deve fazer essa carga com o shinui, com essa forma diferente do normal. Perguntou Rav Hanan Barava, והבנשי, דקמל ינחה צוויו מיה ביום הטבה, אז מודלס כסתם ינשינו סל ז'חוס ג'אגו, הדוחיו, נו יום טוב, ולא כמי שנן, ולא אמרינו נאו, ולא מידי, הנה סל פזינו על הג'יפרנש, נקל הספרים דרג'ה סמנה, אינו, נוס נום חפרינדמוס, אז מודלס, פורקי נאו, אמר לי, פולר הבאשי, משום דה לא אפשר, פורקי נאו תן כמו אלס פזר יום שינוי, ספיק הגמרה, איך עלי אבד, כמו אלס יום פזר יום שינוי, דמליה בחד צבר אבא, Temale bechats vazuta, você quer falar, a mulher que carrega três de semana um grande jarro, ela vai carregando Yom Tov, pequenos jarros? Não pode ser, Kamafsha Beinuha, você vai estar esforçando ela a fazer mais viagens para pegar a mesma quantidade de água e será proibido esforçar a pessoa à toa no Yom Tov. Temale bechats vazuta, temale bechats varal. Mas o contrário, a mulher que durante a semana carrega jarros pequenos, no Yom Tov carrega um jarro grande. Seria algo diferente. Tem que falar como é que não. Kamav Shebe Masui. Ela vai estar carregando um peso maior, vai estar se esforçando a mais em Yom Tov. Então não tem como fazer um shinui de uma forma normal sem que a pessoa tenha que se esforçar mais. E se esforçar à toa, então, que seria um problema. Terrasse a Benaftema, talvez você quer falar que ela cubra esse jarro com uma tábua de madeira. Não pode ser Ziminde na filha, Atilatuye. Às vezes essa tábua de madeira vai cair na rua. Ela vai ter que se abaixar cada vez para pegar essa tábua de madeira. Seria um esforço também a mais. Então não tem como fazer esse shinui. Tikter, você quer falar que ela amarre já na véspera de Yom Tov essa tábua sobre o jarro. Zimin de mafsik. Às vezes esse nó não é bem feito e vai se desatar no próprio Yom Tov. E ela corre o risco de se esquecer que é Yom Tov. Ou se esquecer que é proibido fazer um nó no Yom Tov, a proibição de kosher. E ela vai chegar a fazer um nó, vai transigir essa proibição. Tifrosu Deila, vem se você quer falar que ela coloque um pano sobre esse jarro com água. Não pode ser também. Zimin Demit, Mish Bemai, às vezes esse lenço vai se molhar com água. Veatri Desrita, essa mulher corre o risco de espremer esse lenço, vai tirar a água e vai transmitir a proibição de Sohet, que é proibido espremer no Yom Tov. Irkar Loefshad, por isso não tem como falar um shinui, porque não é possível fazer um shinui normal que não tenha nenhum risco, nenhum problema de esforço envolvido. Como já vimos que quando não tem como fazer o shinui, os Hanim permitiram carregar livremente. Amar Rava bar Rav Hanim la Abai. Falou Rava, filho de Rav Hanim, para Abai. Senão, vimos a nossa Mishnah. Em Metafkin, Vem Mesapkin, Vem Merakdem. Mishnah é uma serra de Shabbat. A pessoa não pode bater palma no Yom Tov no Shabbat, não pode bater a palma na coxa. Vem Merakdem, não pode dançar também no Shabbat no Yom Tov. Esses decretos são decretos rabínicos para que a pessoa não afine um utensílio musical ou não chegue a construir um utensílio musical arrumar um, que será proibido por Makeba Patish, Metaken Mana, consertar um utensílio. Então proibiram fazer instrumentos, fazer música, para a pessoa não fazer instrumentos no Shabbat Yom Tov. E ainda de Karazina de Avdanach, e agora vemos que as mulheres sim batem palmas, sim dançam no Shabbat Yom Tov. Nós não repreendemos essas mulheres. Por que não? Amalei respondeu a Bai. Conforme a sua pergunta, temos outra pergunta melhor. Hade Amara, com relação a isso que falou Rava. Lo leitiv inish apuma de lechaya. A pessoa não deve se sentar no Shabbat na entrada de uma voi perto do leche. Uma voi é um beco, a quiseta de um beco que tem, não tem saída, tem três paredes, tem vários pátios abertos nesse uma voi. Os Hanim proibiram carregar nesse mavoi porque parece uma rua. Tem muitas pessoas, famílias abertas a esse mavoi. Hanim falaram que só pode carregar se fizeram o Shitufei Mavot. Pegaram uma quantidade de comida em nome de todos, colocaram em um dos pátios. E colocaram um leque ou uma corá, uma madeira na vertical ou uma madeira na horizontal, é a corá, na entrada do mavoi. É uma sinalização que fizeram o Shitufei Mavot e podem carregar. A pessoa não deve se sentar na entrada do Mavoi, perto do Lehi, no Shabbat, Dima Megada Lehefetz, Beatilatuye. Se a pessoa vai estar sentada com um utensílio, temos o receio que esse utensílio vai cair na rua. O Mavoi é um recinto privado e a rua é um recinto público, com certeza. E a pessoa corre o risco de se esquecer que é Shabbat e vai carregar da rua para um recinto privado. E a pessoa não pode se sentar na frente do Lehi com o utensílio no Shabbat. Veha Arenasha perguntava para essas mulheres, Echakan Hatzvayu, Veazlan Viatva na Puma de Mavó, elas pegam os utensílios, os jarros de água, e se sentam na entrada do Mavoi, no Shabbat, Velo Amrina Leu Velo Midi. Nós não repreendemos as mulheres. Por que não? Então, mesma pergunta que o Halsal bateu palma, que as mulheres batem palma e nós não repreendemos. Mesma coisa que o Halsal mavoi, ele vai explicar, vai. Hanach laem le Israel, deixa o povo de Israel. Significa isso. Mutav sheyu shogegim veabi umezidim. Tem um caso específico aqui. Essas mulheres que batem palma ou dançam no Shabbat no Tomo, se sentam na frente do mavoi, fazem isso por costume. Tem um costume já, e elas acham que é permitido. Na verdade é proibido. Se vamos falar que é proibido, vamos provar para elas que é proibido. Algumas correm o risco de não escutar e continuar fazendo o seu costume. Algumas não vão mais fazer algo errado, porém algumas vão sim continuar. Temos um risco aqui, então é melhor mutar o shogeguinho. Melhor que elas transmitam essa proibição, bexogue, sem saber que é proibido, velho e o mezidim não façam isso sabendo que é proibido. A pessoa que faz algo sabendo que é proibido é uma rebeldia, é algo pior. É melhor não colocar essas mulheres nesse risco e não repreender. A Hanami aqui também com relação a bater palma, Naglem e Israel, Mutab Shiru Shogigin, Velho Mezidim. Mesma coisa que com relação a bater palma, é melhor que elas batam palma no Shabbat não estão sem saber que é proibido do que sabendo que é proibido. Agora entendeu, Velho Mezidirabara, deve ser que isso é só com relação a proibições rabínicas. Como se sentar na frente de uma voe, ou bater palma, dançar, aval bedeurai talô. Agora entende que talvez com relação a proibições da Torá, que se vê alguém fazendo transmitindo uma proibição, é necessário avisá-lo, veloi não é verdade. Lojna bedeurai talô, lojna bedeurabanan. Se é uma pessoa que faz algo por costume e acha que é permitido, e está transgredindo uma proibição da Torá, também é a mesma coisa. É melhor não avisar essa pessoa se não temos certeza que ele vai escutar, para que não chegue a transgredir isso, bebezinho, sabendo que é proibido. Você fala, mas a prova disso é Loshna bedeoraita, loshna bedeirabana, loabina neuvelomide, não faz diferença com relação à proibição natural, à proibição rabica, não avisamos essa pessoa, não repreendemos ele. Deato sefidioma kipurim deoraita. A prova disso é que a mitzvah de começar o jejum do Kippur antes do pôr do sol, no dia 10 de Tishrei, é uma obrigação da Torá. Vimos esse assunto da Maser Retiomá na página 81. Temos lá um passuk para isso. E as mulheres comem antes do Kippur até o pôr do sol. Não esperam nada antes do pôr do sol. No pôr do sol elas param. E mesmo assim nós não repreendemos elas. Pela mesma coisa, mesmo estão deixando de cumprir a mitzvah da Torá, estão transgredindo uma mitzvah ativa da Torá, nós não repreendemos elas, porque elas fazem isso por costume e correm o risco de não escutar, não receber a repreensão. E é melhor deixá-las fazerem isso bexoguei do que bemezido. Voltando ao nosso Mishnah, matrilim be'aremat ha'tevel. A Mishnah fala que a pessoa pode ir no seu armazém de feno, tirar o feno pela primeira vez de uma pilha de feno do armazém. Não é muktzé, mesmo que não demonstrou que ele quer usar isso na véspera de Yom Tov. Mesmo assim não é muktzé. Mas a Fkana diz que nas outras mulheres, se nossa Mishnah, matrilim be'otzar tchilá, é permitido usar o que está armazenado pela primeira vez em Yom Tov, ou no Shabbat também. Mani, como qual opinião vai a nossa Mishnah? Rabbi Shimon, e a opinião de Rabbi Shimon, deleit lei muktzé. Que Rabbi Shimon não sustenta o conceito de muktzé em muitas situações, como essa. Que a pessoa não demonstrou que ele quer usar isso na véspera do Yom Tov, mas você é permitido usar isso no Yom Tov. A pessoa não rejeitou o uso desses objetos, não tem nenhum motivo para não usar, e só não demonstrou, fala Bishimon, não é muktzé, não é considerado algo que não está preparado da véspera para usar o Yom Tov. Em Maseva, porém, isso complica com a continuação da Mishnah, por quê? Avalou Betzim Shiba Muktzé, não podemos pegar madeiras armazenadas. Atar, como qual opinião vai de Rabiudá? Com a opinião de Rabiudá, de Itlei Muktzé, que sustenta que existe Muktzé em algo armazenado. É uma contradição do começo, que vai como Rabi Shimon, e o final, que vai como Rabi Yudá. Responde aqui, não. Toda a Mishnah é como Rabi Shimon. Aha, be'arzi, ve'ashuch, e'askina. A continuação da Mishnah se trata com relação a espécies de cedro muito importantes, muito fortes, que se usa para construir casas. De Muktzé, Mahmat, Restronkis. Que esse Muktzé é diferente, é um Muktzé, Mahmat, Restronkis. É um objeto muito importante, que a pessoa rejeita qualquer outro uso que não seja construir, seja a função principal desse objeto, a função especial. Essas toras de madeira são para construir. A pessoa não usa essas toras de madeira para nada mais do que construir. É proibido construir no Yom Tov. Mesmo com o Rabi Shimon, isso é muktzé. Meu filho Rabi Shimon, modé. Mesmo Rabi Shimon concorda que se a pessoa tem essas madeiras armazenadas, Até você não pode usar isso em Yom Tov, mesmo que ele muda de ideia, ele quer usar uma madeira para, certo? Função permitida no Yom Tov é proibido porque é Mutze. Porque com relação a madeiras comuns, então é permitido conforme a Bishimon, mesmo que essas madeiras estão armazenadas, não tem problema. Isso é uma versão desse ensinamento, como explicar a nossa Mishnah. Ikademat Nelastiv, até aquele que começa esse ensinamento de Rav Kahana, do final da Mishnah para o começo. Avalo Beitzim Shemamukze, a Mishnah fala, não podemos pegar madeiras armazenadas pela, que a pessoa não usou na véspera de Yom Tov, é proibido usar isso no Yom Tov, porque é Mukze. Mas Rav Kahana disse, Rav Kahana, Zotomeret, se vê da nossa Mishnah, em Matrilim Beotzar Tchilah, é proibido pegar algo armazenado pela primeira vez no Yom Tov. Mas nem como qual opinião vai a nossa Mishnah. A Yudai, a opinião de Rav Yudai, de ter Mukze, que sustenta que existe o conceito de Mukze nessa situação, mas que a pessoa não demonstrou que ele quer usar isso na véspera de Yom Tov. Algo que está armazenado, pode ser armazenado para muito tempo, e a pessoa que muda de ideia não pode porque é Mukze, algo que não foi preparado da véspera de Yom Tov. Em Mareixa, porém, como você explicar o começo da Mishnah, Matrilim Be'alemata Atev, é permitido pegar o feno pela primeira vez das pilhas, dos armazéns, não tem problema, tá? Como qual opinião vai? De Rabi Shimon, de Leitle Mukze, como Rabi Shimon, que não usa o conceito de Mukze, de algo armazenado, para não é que não. Toda a Mishnah vai como Rabi Yudá. O princípio da Mishnah, um caso específico, Betiv Nassaria, é o feno que está estragado. Feno estragado é algo que a pessoa tem que usar rapidamente para acender um fogo. Não vai dar para um animal comer, vai usar para acender um fogo. Tem que usar isso rapidamente para não se estragar completamente. Então, uma vez que a pessoa tem que usar isso rapidamente, mesmo que ela concorda que isso não é mukze, não é algo que está não preparado, só a pessoa usar a longo prazo. É o que a pessoa vai usar a curto prazo, se ele quer aproveitar desse feno, então é como se fosse que automaticamente a pessoa preparou já da véspera de Yom Tov em usar isso no Yom Tov, então não é muito. Se com relação a madeira é algo que a pessoa pode sim colocar no armazém para muito tempo, a madeira não está estragada, e isso sim seria muito com a família Bidá, se a pessoa não demonstrou que ele quer usar isso na véspera de Yom Tov. Pergunta que Maratino na Sária, a casa dele tinha, não é verdade, a pessoa que tem feno estragado, ele pode usar a longo prazo para fazer tijolos, não tem nenhum problema. Então, seria assim o Mukze com a família Abidá. Se a pessoa não demonstrou que quer usar isso da véspera de Yom Tov, seria a Mukze. A pessoa não tem nenhuma urgência de usar isso, e a Mishnah fala que não é Mukze. Mas de Itbei Kotsim, a Mishnah é um caso específico. Depende. Com relação ao caso da Mishnah, é que o feno está estragado, tem também espinhos misturados com esse feno. Se tem espinhos, não dá para fazer tijolos com esse feno, porque a pessoa não pode moldar esse feno para fazer os tijolos, porque vai se cortar com o espinho. Então a única função seria usar como lenha. Para usar como lenha, tem que usar isso a curto prazo, rapidamente. Portanto, isso não é mukze. Por isso, se não tivesse espinhos, realmente isso seria mukze, porque a pessoa armazenou esse feno, mesmo que está estragado, a pessoa pode demorar muito tempo para usar isso, para fazer tijolos. Então, se a pessoa não demonstrou da véspera do Yom Tov que quer usar isso do Yom Tov para lenha, então isso é muito com a família Bidá, com a família Bishima não seria muito como já vimos. Continuamos, viramos a página. Uma nova Mishnah. Enotli etzim minasuká ela minasamukla. Fala a Mishnah, a pessoa não pode pegar madeiras de uma cabana no Yom Tov. Não se trata de Sukkot, uma cabana durante o ano. Em Pesach Shavuot, a pessoa tinha uma cabana. A pessoa não pode pegar madeira do Shach, do teto da Sukkah, dessa cabana, no Yom Tov, porque é proibido desmontar o recinto. A pessoa que está tirando parte da cabana, está desmontando parte do recinto, é proibido. Elamina Samurla, o que a pessoa pode pegar é as madeiras que estão sobre o Shach. Isso é permitido. Porque as madeiras que estão sobre o Shach, já é uma camada extra, o teto já existe, que mesmo que a pessoa vai tirar essa madeira a mais, não seria desmontando o recinto e é permitido. Isso é, aparentemente, que a Mishnah pensa em falar, porém fala, mas não é tão simples assim. Mas Mishnah minasuká delo, porque a pessoa não pode pegar a própria madeira do Shach, do teto da cabana, de kassatar ou hala, porque a pessoa vai estar desmontando uma cabana, um recinto. Minasamukla nami kassatar ou hala, quando a pessoa vai tirar a madeira que está sobre o teto, sobre o Shach da cabana, também vai estar desmontando o recinto. A pessoa resolveu fazer um teto com duas camadas. A segunda camada também é o teto da sukkah. Portanto, a pessoa que vai tirar um pedaço da segunda camada também está desmontando o teto, o recinto. Qual é a diferença entre a primeira camada e a segunda camada? Tudo faz parte do conjunto do Shach. A maravilha, 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 Quem está falando que a pessoa pode pegar o que está sobre, o que está apoiado? Samuch Latfanot é apoiado na parede da sukkah, da cabana. A pessoa coloca duas camadas na parede, fala os comentários, a pessoa normalmente amarra essas duas camadas. Se a pessoa não amarrou, só apoiou, então não demonstrou que quer que essa segunda camada de parede faça parte da cabana. A pessoa que tira essa segunda camada da parede não está desmontando a cabana. Por isso, em relação ao schar, a pessoa colocaria assim uma segunda camada mesmo sem amarrar as duas camadas. Então, se a pessoa fez isso, ele não pode tirar essa segunda camada no Yom Tov, que está assim desmontando o recinto. Isso fala aqui, devido ao nome de Shmuel. Rav Menasse Amar, Rav Menasse responde, explicou diferente a nossa Mishnah. Afilo teu abeixe en samuch latfanot. Podemos falar que não se trata das madeiras que estão apoiadas na parede. São sim apoiadas aos schar, mesmo assim é permitido. Por quê? Que Tânia aí, o que a Mishnah pensou em falar, ben suriata. São pacotes de madeira amarrados. A pessoa que normalmente pega, faz uma segunda camada, e traz um pacote de madeiras ou de bambus, o que for, e vai desatar esse pacote, e vai espalhar essas madeiras sobre o schar, o teto da cabana. A pessoa que não fez isso, colocou lá para outra função, colocou esse pacote para ou armazenar esse pacote lá, ou para secar esse bambu. Então, ele não teve a intenção de juntar essa segunda camada para o açúcar. Ele colocou lá sobre o açúcar esse pacote para uma outra função, para algo que não tem nenhuma referência à própria cabana. Portanto, isso não faz parte do teto da cabana. É algo que está ocasionalmente sobre a cabana. Portanto, a pessoa poderia sim tirar esse pacote de cima da cabana. Isso é o Michel Pinsen falando que a pessoa pode pegar algo que está apoiado sobre os rar, sendo de pacotes amarrados. Isso fala aqui na Menasse. Duas explicações sobre a Mishnah, ou o que Levida fala em nome de Shmuel, que apoiado significa apoiado às paredes, ou a Menasse que fala que está pacotes de madeira apoiados sobre os rar, não estão desamarrados. O Jogratane Ravriya Bar Yosef Kamed Rabi Yohanan. Ravriya Bar Yosef ensinou a Braita na frente de Rabi Yohanan. Enotlinetsim Minasuka Ela Minasamukla. Isso que usou nossa Mishnah. A pessoa não pode pegar as madeiras do próprio açúcar, do schar ou das paredes, vai satisfazendo parte do recinto. A pessoa pode pegar algo que está apoiado, as duas explicações que quiser apoiar, no schar ou apoiado nas paredes. Vera Bishimon Matira, Bishimon fala que é permitido. Vamos ver porquê na continuação. Veshavim Besukat Achak Bachak Shasura. Agora a começa a explicar a Lachá da Sukkah da Mitzvah de Sukkot em Sukkot. Shavim, todos concordam que com relação à Sukkah da Mitzvah de Sukkot, Shasura, que é proibido pegar as madeiras da suka. Veim itnalia, hakole fitnau. Por isso, a pessoa fez uma condição. A pessoa fala antes do Yom Tov que quer sim usar as madeiras da suka. Tudo depende da condição que ele condicionou. Ele poderia sim usar essas madeiras. Vamos explicar bem essa breta na continuação. Porém, em resumo, Rabi Shimon fala que é permitido pegar as madeiras de uma cabana, aparentemente mesmo as cabanas, as madeiras do schar. No Yom Tov, Itarakama fala que é proibido. A questão é como o Rabi Shimon permite. É proibido desfazer o recinto, mesmo conforme o Rabi Shimon. Então, como o Rabi Shimon permitiu? O Rabi Shimon matir, o Rabi Shimon permitiu. É a Kassataro, a pessoa está desfazendo o recinto. Amara Abinachman Baritzak, fala o sábio, Abinachman Baritzak. A Rabesuka no Feretas Kinan. Fala o sábio, aqui se trata que a Sukkah, a cabana já foi destruída no Yom Tov. Já caiu essa Sukkah. E agora não tem nenhuma previsão de pegar essa madeira, porque não é mais um recinto. Já é uma pilha de madeira. A pessoa pode pegar essas madeiras. Rabi Shimon também, como Rabi Shimon já disse, de lei tlei mukse, que não sustenta o conceito de mukse nessa situação. Ou seja, conforme Tanaká, é proibido pegar essa madeira dessa cabana que se desmontou no Yom Tov por mukse. Não vê se ele dá no Yom Tov, isso era mukse, porque a pessoa não poderia pegar essa madeira do schar ou da parede, que a pessoa está desmontando um recinto, fazendo previsão de soter. Então isso vira mukse para todo Yom Tov. Pelo conceito de migo de itkatzai le benashmashot, itkatzai le kule yoma. Algo que é mukse entrado em Yom Tov ou do Shabbat, vira mukse para todo Yom Tov, todo Shabbat, mesmo que a situação mude. Mesmo que for a segunda situação, isso seria permitido. Como o caso dessa cabana. Na entrada de Yom Tov, isso era uma cabana construída. No Yom Tov se destruiu. Depois que se destruiu, então seria permitido a priori pegar essa madeira, porque não tem nenhuma proibição desmontar o recinto, o recinto já está destruído. Mesmo assim, fala a Tanakh que é proibido pegar essa madeira por um migo. Migo de Itkatzele ben Ashmashot, Itkatzele Kudoyoma, pela Lachá de Mupse. E a Bishimo não sustenta esse conceito de migo de Itkatzai. Porque a Bishimo, mesmo que a pessoa não poderia pegar essa madeira entre Ab e Yom Tov para não desmontar o recinto, no momento que a situação muda no Yom Tov, essa cabana se destrói, a pessoa pode pegar essa madeira. Então, como fala a Breta, um caso parecido. Motar Hashemen, Shebane. O resto do azeite ou do óleo da vela. Veshemakeara, ou prato, que a pessoa colocou lá um pavio para acender uma vela. Depois que essa vela apagou, sobrou o óleo. A Sun fala que a pessoa não pode usar esse óleo. Pelo conceito de Migo Deit Katsai, uma vez que é entrada do Shabbat ou do Yom Tov, a pessoa não poderia pegar esse óleo. É proibido pegar o óleo da vela que está acesa, que a pessoa está enfraquecendo a força da vela, está apagando parte da vela. É proibido mesmo no Yom Tov. Então já vira a mão que você todo dia. Mesmo depois que apagou essa vela, é proibido usar esse óleo. Vira Bishimon Matir. Bishimon falou que é permitido. Bishimon não se deu conta de Migo Deit Katsai. Bishimon concorda que seria proibido pegar esse óleo quando a vela está acesa. Depois que já apagou, a pessoa pode usar esse óleo. Então, falando a mesma coisa aqui, depois que a cabana se destruiu, a pessoa pode pegar a madeira com a família Bishimon. Então, a cama seria proibida, assim como a vela é a mesma coisa. Fala, não é tão simples assim. Me dá, qual é a comparação? Ah, tá lá com relação à vela. Adam e Yoshev, o Metzatei, mas está interpelando. Lá com relação à vela, a pessoa sabe que a vela vai apagar em certo momento, a pessoa já espera quando é que ele vai usar esse óleo. Então, com a família Bishimon, é mais fácil. Lá, Bishimon permite. Ah, porém, aqui com relação ao caso da suká, da cabana, Adam e Yoshev, o Metzatei, mas está interpelando sucatô, a pessoa fica esperando quando é que a minha cabana vai se desmontar para poder usar essa madeira. A pessoa não tem a mínima ideia que a cabana vai se desmontar. Então, o Fumé Bishimon também seria a muxa, que é mais grave. A pessoa não tem a mínima ideia que vai poder usar esse objeto no Yom Tov ou no Shabbat. O Fumé Bishimon concorda que seria a muxa. O Fumé Bishimon sustenta que não existe muxa, é algo que a pessoa tem uma certa ideia de chegar a usar isso no dia, no Shabbat ou no Yom Tov. Por isso que a pessoa não preparou, é suficiente a pessoa ter essa ideia de talvez usar esse objeto. Porém, quando a pessoa não tem a mínima ideia que vai poder usar isso, não sabe que essa cabana vai se desmontar no Shabbat ou no Yom Tov, a pessoa não poderia usar essa madeira. Por isso, continua a Gemara. Amar Rav Nachman Bar Yitzchak. Fala Rav Nachman Bar Yitzchak explicando esse caso. Ah, aqui é um caso específico. Besukar e uma esquina. Aqui é uma sukar que estava bamba na entrada do Yom Tov. Estava bamba de metmodatei lavé. A pessoa já tinha uma certa ideia que ia poder usar essa madeira no Yom Tov. Então aí o Bishimon fala que não é Mukse. E Haim falou que sim, Mukse, talvez que a pessoa não preparou. Então, estava proibido de pegar essa madeira na entrada do Yom Tov, no Ben Ashmashut, que é proibido desmontar um recinto. Então, conforme Haim, é sim Mukse para todo dia, conforme o Bishimon não é Mukse. Continuamos. Bishavim besukat ahag bahag shiyasura. Kuchasum asuká da mitzvah de Sukkot em Sukkot. Todos concordam que é proibido pegar a madeira dessa suká. Mesmo o Bishimon concorda. Vem itna alea a kolef itna, porque se a pessoa fez uma condição que ele quer usar a madeira de sua suká no meio de Sukkot, então a kolef itna, tudo vai conforme sua condição e é permitido aparentemente a pessoa pegar essa madeira. Explica agora, o mima ame batna. Será que essa condição funciona com relação a suká de Sukkot? De ha amar afshesh et shom Rabbi Akiva. Afshesh foi o nome de Rabbi Akiva. Minai leatze suká sheasurim kol shiva. Qual é a fonte da Torá que a madeira da suká, a mitzvah de Sukkot, é proibido para um uso laico durante todos os 7 dias de Sukkot? É que deixa algo sagrado. Shinemar, porque falou o posto, Haga Sukkot Shivat Yamin Lashe. A festa de Sukkot são 7 dias para Hashem. Já saberíamos que a festa de Sukkot dura 7 dias. Por que a Torá tem que falar Haga Sukkot Shivat Yamin Lashe? Uma Betânia, a Breta explicou. Lebida ben Beteira, o Benfala Lebida ben Beteira. Minai sheke shem shechal shem shamayim ala chagigá, kachal shem shamayim ala suká. Quando a Torá fala Chag, muitas vezes se trata com relação ao sacrifício de Chag, sacrifício festivo, chamé chagigá. Ou seja, quando a Torá fala que Chag asukot shivat yamim la'Hashem, a Torá veio associar o Chag, o sacrifício da festa, com a suká. Então fala aqui Lebida ben Beteira. Qual é a fonte disso? Que assim como a Hagigá, o sacrifício de Hagigá é sagrado, a pessoa não pode pegar um sacrifício de Hagigá, fazer um abate fora do Betamidash, fazer um consumo laico, הפסטים קומפייס לאחות וסקריפיסי, ואנחנו בית המקדש, וזו הבת שסקריפיקה עוזרי מורים, וזולי מוזינטן וזו סקריפיסי, זה פויסקו מהקאמי. תעשים תמי ככה על שם שמיים, על הסוכה תמי הסוכה מזמן קוראים, זה סוכה תמי הקדש, אוגוסט הגיע בפלא השם. כוי הפרו ג'יג'יס. הפסטים פה דירה עוזר, מדירה את הסוכה, תרוזו לייק מסוכות, בזמן הוא חולה מועד, פסטה פויג'סטין, דזמונטה הוא חסיד הוא חולה מועד, פרבידו פגע הסוכה, היא דזמונטה. תמוד מה פעלו פסוק חג הסוכות, שיבת אני בלה השם, זה תמיד שסי פסוק, כי הפסט של סוכות, זה עושה צ'יג'ס בלה השם, סיפיק הכי. הפסטה הוא סקריפיס את הפסטה, סקריפיס ששמח הגיגה, כי הסקריפיקה נפסח שרבות סוכות. הסוכות, עושה הסינקום הוא סקריפיס של סגרדו, תמיד הסוכות הסגרדו, שיבת אני בלה השם, זה צ'יג'ס בלה השם, הקדש, אבו סגרדו בלה השם, פסנו פה שתהיה מוזולאי קודיס. זאת אומרת שהוא זו ג'ביצמה, מה החג לה השם, אז אם קוראו סקריפיס ופסצ'יב וסגרדו לה השם, אף סוכה לה השם, תמיד הסוכה הרבה זמן כויזה. תראו, פרימות הגמרא, הפסון הוא פודרף לזה מהקום ג'יסאו, אני פעלה כי הפסוס תמון טרנדו הסוכה פרמיצה ג'יסוכות, פריס את הקום ג'יסאו נדו, כי ניקה עוזה המדינה, פראו אולי כמי סוכו. אז תראו, הפסון הוא פודרף לזה, זכוכה לעשות לו סקריפיסו, Você não pode fazer a santificação de um sacrifício com a condição que ele vai usar de forma laica. Isso não funciona. A mesma coisa com relação ao açúcar. Sobre isso, tudo é amar a menácia, amar a Shmuel, assim temos que ler, em nome de Shmuel. Seifa está no açúcar de alma. A continuação da breta que fala que funciona a pessoa fazer uma condição é com relação a uma cabana laica, que a pessoa tem uma cabana em Pesach Shavuot, a pessoa pode fazer uma condição antes da festa, quando essa cabana vai se desmontar, uma cabana que está bamba, a pessoa vai querer usar essa madeira, é permitido. Mesmo que está na cama, você que é permitido, que a pessoa já fez uma designação, uma preparação de antes do Yom Tov de usar essa madeira. Não é mais mútze. A vassuká de mitzvah, lomane batnai. Por enquanto, a vassuká de Sukkot não funciona a pessoa fazer uma condição antes da festa de usar essa madeira. Pergunta a vassuká de mitzvah, lo. Você tem certeza que não funciona essa condição? Vai até na verdade falar diferente. Se rechakil chata, a pessoa construiu a vassuká como alahamun. Veitrabe Kramim, a pessoa enfeitou a suká com lenços coloridos. Sobre Sadinima Metzorim, com lençóis desenhados. Veitrabe Baigozim, a pessoa pendurou na suká nozes, shkedim amêndoas, afatsekim pêssegos, velimunim romãs, o parquilé anavim caixas de uva, yenot garrafas de vinho, shmanim de óleo, o slatô de farinha, veitrot tibolim, e colocou lá enfeites de espigas. אסור להסתפק מהן עד מוצא יום טוב האחרון של חג. הפסוק לא פוד יוזה איזה אינפייג'ס לסוכות. הפסוק לא פוד יוזה דפויזו דסיידו ליום טוב ג'י אוצ'מו יום טוב לסוכות כשמיני עצרת. ואם יתנה עליהם פרינסי הפסוק איזו מה קונדיסון. פלו כי נסתה כל הכל איזה אינפייג'ס פרינק כל הקונדיסון כדי פוד יוזה איזה אינפייג'ס לסוכות הכל לפי יתנה. אותו דבר כמו סוע קונדיסון. הפסוק פודריה סי יוזה איזה אינפייג'ס לסוכות. Está falando qual é a diferença entre os enfeites, que sem a condição os enfeites fazem parte da suká e viram o tzale mitzvah, viram designados a mitzvah. E a pessoa pode fazer uma condição e usar esses enfeites em sukkot. Com relação às madeiras da suká deveria ser a mesma coisa, mesmo que o tzale mitzvah seja designado a mitzvah de sukkot, a pessoa poderia fazer uma condição e usar isso. Por que não? Falaram aqui não. Abai e Rava de Amri Tarvai. Abai e Rava falaram o mesmo ensinamento. Beomer eni poder mehem kol binashmashot. Quando é que funciona a pessoa faz uma condição para usar os enfeites? É quando a pessoa fala que quer usar esses enfeites, quer ter esse direito de usar esses enfeites do binashmashot, primeira entrada do Yom Tov. Então, depois do pôr do sol, do primeiro Yom Tov, a pessoa quer usar esses enfeites. Delo halak do shalai. Uma vez que a pessoa fala que quer usar esses enfeites para algo laico, na entrada do Yom Tov, então não se santificou para mitzvah. Na entrada de Yom Tov, a sukkah se santifica para mitzvah. Porém, esses enfeites não se santificaram, porque a pessoa fez uma condição, que ele vai querer usar isso no Benash Manchot. A valatze sukkah, porque com relação às madeiras da sukkah é diferente, de halak do shalai, porque forçosamente as madeiras da sukkah se santificam. A pessoa não pode usar essas madeiras da sukkah para algum laico na entrada de Yom Tov, porque a pessoa não pode desmontar o recinto, será proibido pela proibição de soter. Então, Itkatzai Shiva, uma vez que virá algo proibido na entrada de Yom Tov, isso virá mukse para todos os sete dias de Sukkot. Pelo conceito de Mikud Itkatzai, uma vez que isso virá mukse na entrada do dia, virá mukse até o final do dia. Com relação a Sukkot, uma vez que algo virá mukse na entrada do Yom, primeiro Yom Tov, virá mukse para os sete dias. Por isso não funciona a pessoa fazer uma condição. Isso explica aqui a Gemara. pergunta que não é mais nada, é a de Itmar. E qual é a diferença entre esse caso das madeiras de açúcar e o caso do Etrog? E fiz Shiva Etrogim. A pessoa preparou 7 Etrogim no Shiva Etrogim, para usar para os 7 dias de Sukkot. Um Etrog para cada dia. Amara, Vissirá. Colachat da Hadot Seba Veuchla Lealta. Fala lá, a pessoa pode pegar esse Etrog do dia, fazer a mitzvah de Netilat Lulav, pegar os Arbataminim e Veuchla Lealta. Ele pode comer esse Etrog imediatamente depois da mitzvah. Isso que a pessoa fez, o Ktsar Mitzvato, a pessoa designou esse Etrog para a mitzvah até a pessoa cumprir a mitzvah. Depois que ele cumpriu a mitzvah, não é mais Mukhtse. Veravassi, Amalei Ravassi disse: Colachat da Seba Veuchla Lemachá. Fala Ravassi que não, dificultando mais a Lachá. A pessoa pega o Etrog do dia, faz a mitzvah. No dia seguinte ele pode comer esse Etrog. Esse Mukhtse, o Ktsar Mitzvato, vai até o final do dia, conforme Ravassi. Conforme Ravassi vai até o final da mitzvah, conforme Ravassi vai até o final do dia. No dia seguinte ele pode comer o Etrog do dia anterior. Então, qual é a diferença entre o Etrog e açúcar? Com relação ao açúcar, falamos que algo que é Mukhtse para o primeiro dia, entrada do primeiro dia já vira Mukhtse e é Mukhtse para os 7 dias. Com relação ao Etrog, não, no máximo ele vira Mukhtse até o final daquele dia, não até o final da festa. Qual é a diferença? Falamos na Ata, não é diferente. De Mifseku, Lelot Miyamim, lá com relação aos Arbataminim, que a noite interrompe entre os dias. Ou seja, não existe a mitzvah de Arbataminim à noite, só de dia. Então, Korhad Bechad, Yoma, mitzvah de Abenavshim. Cada dia e dia é uma mitzvah independente do outro dia. Se é uma mitzvah independente, então a designação, o Mukhtse, vai até o final daquele dia no máximo. Ah, aplica com relação a açúcar, de novo, mitzvah com Lelot Miyamim. Com relação a açúcar, a mitzvah de açúcar se aplica também de noite e também de dia. A pessoa não pode comer fora da açúcar à noite, nem pode dormir fora da açúcar à noite. Então, as noites não interrompem entre a mitzvah dos dias. A mitzvah se estende. Você fala, mas aqui, de novo, mitzvah com Lelot Miyamim, aqui, com relação a açúcar, que as noites não interrompem entre os dias, Kulo yom kehada yom arich tadam. Todos os dias de Sukkot é como se fosse um dia só extenso. Então, assim como a pessoa não poderia pegar as madeiras de açúcar entrada no primeiro Yom Tov por causa da proibição de soter, está desmontando o recinto, isso vira Mukhtse. Se vira Mukhtse entrada no primeiro Yom Tov, vira Mukhtse para toda a festa. Isso fala aqui, mas com a família Bishimon, aparentemente, que não existe o conceito de Mukhtse, de Miku de Itkatsai, de Benashimashot, Itkatsai, de Kulo yom, quando açúcar cai no meio da festa. Família Bishon, aparentemente a pessoa pode sim usar as madeiras dessa sucar. Se a pessoa tinha condicionado que quer usar as madeiras dessa sucar no meio da festa. Chachamim, que existe sim o conceito de Miku de Itkatsai, será proibido. Isso fala aqui a Gemara. Vamos deixar amanhã um novo DAF. No próximo DAF vamos ver a Lachot com relação a pegar lenha do campo, não do armazém. Será que isso é permitido ou não? E uma outra Lachá, como a pessoa pode cortar lenha no Yom Tov para poder cozinhar. Vale a pena perder o próximo DAF, Baruch Adonai Olam, Amém.